Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Tá gravando já mesmo? Beleza. Tamo começando então. Tá nóis. Bem, a gente tá começando mais uma Rádio Blá Amenidades. Dessa vez só estou eu, Wagner, na presença de somente Michel.
Que pena.
Michel, o barbudo, o barburu.
The Birdman.
O homem do saco. O homem do. Nome do saco, não? Ai, qual que é o nome daquele velho barbudo da novela?
Putz, cara, eu não vejo novela.
Ai, não. Eu vou lembrar. Porra! Puta, era um velho muito barburu da novela Pantanal.
Ah, o velho do Rio.
Velho do Rio, isso, velho do Rio. Puta barba. O Michel tá com essa barba aí, cara. Velho do Rio, velho. No melhor estilo espartano. É por causa do rugby?
É, né?
Por causa do rugby?
Não, porque eu sempre quis ter barba mesmo, cara. Sempre gostei de ter barba. E gosto muito. Só que assim, eu nunca tive oportunidade de possuir, né, uma barba de respeito, uma barba legal. É, sempre trabalhei em questões fábrica, questões... Não, não tem problema, no meu áudio eu corto aqui. Sempre trabalhei em fábrica, em indústrias, né, que não podia ter barba grande, ou com público, nem em hotel, restaurante. Então não dava pra ter. Mas agora, como eu trabalho num call center, eu não tenho contato direto com o público. E a política da empresa é de realmente não ligar tanto assim para padrões estéticos. Não ligar tanto para padrões estéticos assim, é, você tá chegando lá, cara.
A minha tá indo, cara.
Aí eles não ligam tanto para padrões estéticos assim. Lógico, você não pode ir lá com um mendigo. Mas eu cuido da minha barba é cheirosa, minha mulher pode comprovar isso. Eu aparo, faço regularmente, tenho shampoo só pra barba, então é praticamente uma rivalidade com ela, já que ela cuida tanto do cabelo, eu cuido bastante da minha barba, apesar de que também, até porque também, na verdade, eu tô ficando careca, então só vou ter a barba.
Ah, tá compensando, né?
Com certeza.
Ai, que loucura, cara. Mas fora isso, tudo tranquilão, e o calor?
Cara, o calor no Rio... Eu não sei, talvez seja porque a casa onde nós moramos agora, ela é mais arejada, a casa tem um pé direito alto, então a casa é bem mais fresca, tanto que a gente mora aqui desde julho, na nova casa, e a gente só ligou o ar-condicionado duas vezes.
Ah, que beleza. E o pé esquerdo, como é que é?
Oi?
O pé esquerdo. Oi? Da casa.
Ah, eu não sei, não dá pra ver, tá soterrado.
É, não, mas a gente tá aqui numa Rádio Blá Amenidades, a gente vai aproveitar e dar um feedback da edição anterior, comentar algumas coisas que andaram acontecendo aí, e assim vai, né? Quem quer mandar um... Na hora da gravação dessa edição, eu sempre vou dar um recado no Twitter que a gente tá gravando, e quem quiser abrir o coração, mandar uma dúvida, mandar um recado, é só pedir, certo?
É verdade.
Certo. Só lembrando que para entrar em contato com o nosso podcast, você pode usar o Twitter, arroba blablaismo. Você pode usar o Facebookson, que é barra blablaismo. Você pode mandar um e-mail.
Sim.
Para radioblá, arroba blablaismo.com.br. Ou você pode deixar um comentário lá no nosso site.
Oh, yes.
Tem várias coisas. Então, vamos lá. Primeiro feedback da edição passada. Na edição passada, infelizmente, a Rádio Blá, expectativas e frustrações.
Opa!
Eu tive um problema com o meu áudio, gente. Então foi a minha voz que deu zica, tá? Sim. Mas eu vou explicar por quê. Eu tô de computador novo. E aí eu não tava entendendo por que a captação do meu microfone tava tão baixa e o volume dele tava quase no máximo. Eu descobri que é uma diferença de porta USB. Mas isso eu só descobri depois da gravação, gente. Então,
pois é, né?
Eu descobri que a diferença da porta... Ele tem quatro portas USB, meu notebook. E uma delas, parece, se eu não me engano, é uma 3.0. Então ela estava captando o áudio muito baixo. Aí eu coloquei numa outra que é 2.0 e agora está captando o áudio bem pra caramba.
Nossa.
Então, deu uma bela diferença.
É engraçado que 3.0 deveria ser a porta que, né, ia ser a mais fodástica de todas, ia deixar o negócio bem azeitado, mas é justo contar.
É, é engraçado, eu não sei. Eu, ó, você pode ver aí meu micro, qual é o meu tipo de microfone, tá vendo aí? O Michel tá vendo aqui, é um condensador. E no fio dele já tava falando que é uma porta USB 2.0. Eu procurei na internet por que diabos deu essa diferença, não achei nada, gente. É, se alguém souber aí, alguém mexe com som, souber essa diferença, fico agradecido.
É, talvez ele tenha sido fabricado justamente para a porta 2.0, otimizado para a porta 2.0. Se botar numa outra diferente, 1.0 ou 3.0, vai ferrar tudo.
É, eu não sei, não sei. De repente, é isso mesmo. Então, minha voz saiu baixa, mas o resto saiu legal, deu para ouvir. A gente teve um comentário do Leonardo, do mentesbrilhantes.net.br.
Uau!
Que é sobre futebol.
Olha.
E ele comentou realmente esse problema aí. E ele veio recomendado pelo professor Bira. Professor Bira, um abraço.
Abraço, professor.
Deve estar estressado aí com final do ano, final do ano letivo. É um inferno. Eu sei como você se sente.
Eu futuramente saberei.
Exato. Leonardo, eu espero que você esteja ouvindo de novo. Desculpe. E por favor, comente se ficou bom ou não. Também tivemos o comentário do Eric Santos.
Oh.
Olha só. O Eric Santos, que tomou o lugar do Samuel Varela como o maior comentador das edições do podcast.
Com certeza.
Exato. Ele primeiro comentou que o áudio estava meio ruinzinho, aí eu consegui arrumar. É, ele depois comentou de novo, falou que deu para ouvir certinho. E ele disse que... vamos lá, vou ver o comentário dele. Eric Santos. Ele fez aquela carinha, aquele emoticon dos dois bracinhos pra cima. Então ele começou assim, com o emoticon. Você não tá vendo o vídeo. Você que tá ouvindo não tá vendo o vídeo, mas eu tô fazendo o movimento dele. Acabei de ouvir!
Comemorando,
meu. É, né? Agora foi possível ouvir-te, professor. Ó.
Ó.
Acho que frustração tem a ver com expectativas e esperanças, que é algo pessoal. Mas quem não tem, né?
É.
Todo mundo sofre. E eu comento sempre, ou quase sempre, mas não de vez em nunca, isso é verdade. A falta de tempo contribui, mas sempre volto aqui para rever os amigos. Obrigado.
Muito obrigado.
Depois perturbarei o Dudu Salles para convocar os membros da Rádio Blá. Já destaco que a Rebeca não poderá ser requisitada pela falta de massa corpórea, que deixará a média de peso do programa muito baixa.
É,
a Rebeca não vai participar, gente. Ela tá trabalhando.
É.
E ela deu uma. Ela pediu férias da Rádio Blá.
Sim.
Então, tá aí. Quando ela voltar, ela vai voltar, mas ela não tem previsão, tá? Foi um pedido, não foi briga.
Não foi nada.
Nem nada mais.
Ela só precisa do tempo pra poder reorganizar a vida dela e nada mais justo do que ela correr justamente atrás dos seus sonhos. E que, Rebeca, inclusive se você ouvir essa edição, espero que você obtenha muito sucesso.
Espero que você morra. Ai, é, brincando. Eu espero que você perca seu PS3. Brincadeira, a porta tá aberta, ela vem quando ela tiver afim. Agora que ela tá trabalhando, eu acho meio difícil ela conseguir conciliar o horário, mas. É mais esse mesmo comentário, gente.
No caso, não tivemos tantos comentários quanto gostaríamos, mas tivemos comentários, olha que bom.
Exato. E a gente teve até um aumento de número de downloads. Olha que beleza.
Olha só.
Então isso é bom. Estamos voltando, gente. Aos pouquinhos aí vocês podem participar. Comente, é bom. É sempre bom.
Com certeza.
A gente vai tentar conseguir manter uma frequência sempre de lançamento.
Sim.
Se não for uma temática, pelo menos uma com amenidade.
Com certeza.
Tudo bem? Ainda mais agora, a gente tá meio que conseguindo deixar o nosso horário meio que arrumadinho.
É verdade, cara, a gente tá conseguindo conciliar legal. Até porque, assim, pra mim tá mais fácil esse mês porque eu tô de férias, mas depois volta ao ritmo normal. Mas mesmo assim dá pra conciliar, conversando, combinando antes, lógico, né? Dá pra conciliar.
Não, a gente tá tentando o máximo possível, tudo bem, gente? Mas uma edição especial de Natal, vamos tentar.
Opa.
E tudo mais. Pode ficar tranquilos.
Isso aí, ó.
Certo? É isso aí. Michel. Sim. E aí, o que você traz de bom pra gente,
bom,
nessa amenidade?
O que eu trago de bom hoje seria uma indicação literária, pena que vocês não estão aqui vendo, né, o vídeo, mas esse livro eu estou acabando de ler, que é o Sangue do Olimpo, é um livro da série Os Heróis do Olimpo, que sucede à saga do Percy Jackson, escrito pelo Rick Riordan.
Não é o mesmo?
Não, não é o mesmo. É ambientado no mundo de Percy Jackson, mas o Percy Jackson ele não é o principal. É, são 7 semideuses que são os principais, mas mesmo assim ainda tem mais gente ali. E esse aqui é o livro que encerra. E eu já tô acabando, pode ver que eu já tô quase no fim. Isso aqui é o final. Eu já estou aqui. E como mania de leitor, eu tenho uma mania muito feia de quanto mais próximo do fim, mais eu enrolo pra ler pra poder ver se dura mais. Então, é uma dica de leitura muito boa pra quem gosta de literatura assim leve. E é legal que o autor, ele traz, mesmo que dentro dos padrões norte-americanos, estadunidenses, né, de cultura, mas ele traz os deuses antigos, né, do greco-romanos, para o nosso tempo. Então é muito interessante o trabalho que ele fez, né, de pesquisa e também de ambientação. Acho isso muito legal e recomendo para vocês, tanto a série original do Percy Jackson quanto dos Heróis do Olimpo.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, menino. Quem lê esse livro vai achar que está lendo Harry Potter grego?
Não. É, inclusive é um erro crasso quando as pessoas associam, justamente porque quando teve a série original, teve o Percy Jackson, a Annabeth e o Grover, que era o sátiro que ia junto.
Grover? O amigo da Punk?
É, não seria...
O Grover?
Só que seria com R. Aí seria o Grover. Mas aí eles acharam que é um outro trio, como se fosse Harry, Hermione e Rony. Então, mas não é. Na verdade, é uma coisa totalmente diferente. A única coisa que você tem que é parecido, que inclusive deixo aqui também minha outra recomendação, que é o podcast muito bem feito, muito bem produzido sobre mitologia, chamado Papo Lendário. Você encontra no site Mitografias.
É do nosso amigo Pablo de Assis.
Isso aí. E lá você vê, geralmente eles falam sobre a Saga do Herói. Sempre a Saga do Herói é citada praticamente em quase todo o podcast que trata de uma personagem que vem a ser algum tipo de herói. Eles acabam citando a Saga do Herói, que é uma coisa que perpassa por qualquer personagem que presume ser herói. Tanto o Perseu, quanto Hércules, quanto Jesus, quanto Buda, eles sempre vão ter um quê daquele plano que foi feito, assim, que algum estudioso, que não lembro agora, infelizmente não lembro quem foi que fez essa teoria, mas que realmente se encaixa em tudo e qualquer herói feito pela história daqui pra frente.
Ah, legal, cara. É porque foi vendido muito errado esse Percy Jackson, né?
Foi, cara. E assim...
Principalmente o filme.
O filme foi muito mal feito, digamos assim. Só que não foi tão mal feito quanto outra indicação também que eu posso vir a dar aqui, já que estamos falando sobre literatura. Não sei se vocês já ouviram falar, do livro chamado Eragon, que teve o seu filme homônimo.
Puta, velho, eu assisti o filme.
E você já...
Que filme ruim.
Você já viu, já leu o livro?
Não, ainda não li.
Então.
Mas os meus alunos leem, cara, e eu vou falar uma coisa assim, eles adoram.
Sim, e vou te contar, é um livro muito bom de fantasia medieval, nesses modos que a gente gosta né, pessoas que estão acostumadas com Tolkien, que o Tolkien foi o precursor, né, da escrita desses personagens, de anões, elfos e outros personagens fantásticos, e tem algumas poucas criações que cada um vai contribuindo. O Christopher Paolini, ele fez um livro muito bom, só que a pessoa, os produtores pegaram um livro, leram, nossa, que livro ótimo, vamos fazer um filme muito bom, que legal, vamos lá, estamos fazendo, cadê o dinheiro, tá aqui, cadê o dinheiro, acabou o dinheiro, e agora, o que a gente faz? Ah, vamos cortar isso. 80% do livro foi cortado, foi feito a toque de caixa, e assim, dá pra perceber, cara, é nítido que o orçamento acabou no meio da antes do meio da produção do filme. Então o único personagem do qual você viu que faz jus ao coisa, primeiro foi o Durza, né, aquele espectro que ele lutou contra, que o Eragon lutou contra, e o Galbatorix, que foi muito bem interpretado pelo John Malkovich. Fora isso, o filme é uma bosta. comparado com o livro. Você vê lá que elfo não é elfo, quem era pra ter elfo não era elfo. Não tem anão, não tem Urgal. Quando tem Urgal, Urgal, na verdade, é como se fosse um humano idiota, mas Urgal não é um humano, é uma outra raça de outra criatura. Diferente, tão diferente quanto humano, anão, elfo e tem Urgal também. E então é uma coisa totalmente diferente e o orçamento foi baixo mesmo. Então vale a pena. Se você viu alguma fagulha, alguma coisa que te interessou no filme Eragon, recomendo a leitura que você vai ver, que o universo criado pelo Pauline é muito legal.
Ah, eu vou aproveitar e recomendar um livro. Opa. Também. Esse daqui, Pergunte ao Pó. Tá aparecendo ao contrário na câmera pra
mim,
você.
Não. Pra você tá. É, pra não? Você tá, pra mim não.
Ah, então. É. Então, Pergunte ao Pó, do John Fante, já ouviu falar?
Já, muito recomendado, já vi vários vídeos, inclusive, de canais literários que recomendam esse livro.
Mas você já leu?
Não li ainda.
Cara, esse é um livro muito bacana pra quem quer virar escritor.
Olha.
Porque John Fante, ele já faleceu, tá? Ele faleceu em 80 e... Ele faleceu em 83,
nossa,
tá? Acabei de ver aqui no livro. E olha só que engraçado, né? Em 55 ele teve um problema de diabetes e devido a esse problema ele acabou ficando cego em 78.
Caraca.
Aí o último livro dele, chama Sonhos de Bunker Hill, ele ditou para a esposa.
Nossa!
Então a esposa escreveu, eu tenho também, um livro bem legalzinho. E ele ditou, depois disso ele veio a falecer. Cara, Pergunte ao Pó é assim, é um daqueles livros em que você tem que ir até a última linha para entender o título, porque você só vai entender o título na última linha mesmo, depois que você leu tudo, aí você para e fala, agora eu entendi o título, porque conforme o tempo todo você vai lendo e fala, tá, cadê o pó?
Não.
Onde
é
que tá a parada, né? Ele conta a história de um jovem entre seus 20 e 25 anos, que o sonho dele é ser um escritor. Ele se muda para Los Angeles para se tornar um grande escritor. Ai, cadê o nome do cara? É um livro, é um... Arturo Bandini. Arturo Bandini, ele é descendente de italiano. O Arturo Bandini, ele viaja para Los Angeles para ser um grande escritor. Só que ele é assim, ele é um cara que muito sonhador e pouco prático. Aí quando ele resolve ser prático, ele erra tudo aquilo que ele estava sonhando. Então ele sonha assim, vou até comentar um capítulo, são vários capítulos, tem um em que ele tá andando pelas Los Angeles, verão, tá calor, e aí ele passa em frente a uma igreja, ele entra porque ele tem uma pegada católica muito forte, vindo da família italiana, né? Aí ele sai falando que, eu vou seguir essa vida mais regrada, da igreja católica e tal, tal. Aí ele sai, poucos metros ele já dá de cara com algumas prostitutas ali na região. Aí ele sai assim, onde já se viu, que coisa errada, não sei o quê. Ele vai reclamando, de repente o discurso dele vai mudando. Mas aí, se eu vou ser um escritor de sucesso, eu preciso escrever como é ser um amante das mulheres. E quando eu for famoso, os jornalistas vão me procurar. Arthur Bandini, como que é seus romances? Aí ele, tudo começou quando eu saí da igreja. Aí ele vai viajando e encontrar aquelas prostitutas e ensinar elas a arte do amor.
Nossa.
Sendo que ele não sabe nada. Mas ele vai viajando nas ideias. Aí ele vai viajando. Aí aquilo vai virando uma coragem dentro dele. Aí eu vou lá falar com aquelas prostitutas. Eu vou lá pegar uma. Aí ele tá chegando perto, a consciência cristã dele começa a bater nele. Não, isso é errado. Não, esquece. Aí ele volta pro onde ele tá hospedado e no meio do caminho, não, eu preciso voltar lá. Aí ele vai atrás de uma prostituta, a prostituta que ele mais tinha achado bonita. Aí ele começa a seguir, tá vendo que ela tá saindo com outro cara, que é um mexicano. Aí ele vai no meio do caminho, cara, xingando esse mexicano, assim, dentro dele. Esses homens brutos, latinos, selvagens, tipo, tem muito do preconceito que você percebe, assim, do autor, assim. Mas é engraçado você ver o quanto ele é preconceituoso, ele vai indo mal. Aí quando finalmente a prostituta tá livre, aí ele vai, né? Vai todo charmosão, vai lá. No meio do caminho ele vai meio que desistindo da ideia. Só que ele não sabe como falar pra prostituta que ele não quer. É sempre assim. Ele começa a história sonhando com algo, ele tá quase conseguindo. E quando ele tá quase lá, ele faz algo que... pá! Quebra todo o sonho e vai indo assim quase o livro inteiro. Então, você começa a dar risada de algumas situações. Fala, cara, velho, para, como você quer ser um escritor, você viaja. E ele é o, ele, Arturo Bandini, ele é autor de um grande conto que foi publicado, ele ganha dinheiro por isso, chamado Cachorrinho Rio.
Cachorrinho Rio.
É, ele diz que é uma metáfora para uma história católica que ele escreveu, mas você nunca sabe qual é dessa história, é só ele comenta.
Uhum.
E aí ele fica sonhando com o editor dele, quando ele vai mandar o próximo texto, e o editor vai falar, meu Deus, a gente tem aqui o novo James Joyce, sabe?
Nossa.
Aí ele escreve cartas gigantescas só elogiando o editor dele. O editor dele volta e fala, ó, eu editei algumas partes aqui e tô publicando na revista, tá? É uma parada muito assim, eu recomendo bastante. Tem filme.
Olha.
Tem filme. Eu vi um pedaço do filme, mas eu não aguentei ver o filme, porque é um filme bem chatinho, assim.
Nossa.
É com a... Puta, esqueci o nome do ator. Esqueci o nome do cara. Mas é com uma atriz mexicana. Ai, como chama? Aquela dos peitão grande.
Jennifer Lopez?
Não. Não. Salma...
Salma Hayek.
Hayek. Isso, foi no começo da carreira dela, assim. Vale a pena. É um livro gostoso de ler, assim. Lê um capítulo antes de dormir que vale a pena. Eu enrolei bastante pra ler esse livro, mas agora finalmente eu terminei.
Olha que bom.
É bom, eu recomendo. E o outro meu que tá na fila aqui pra ler é esse.
Caraca, até hoje, cara.
Tô pra ler ainda Filhos do Fim do Mundo, do nosso amigo Barretão. Eu vou ler, Barretão. Você ganhou um prêmio por ele, parabéns.
Boa, congratulações.
Só que, cara, é, agora que eu tô livre das amarras do mestrado, eu tô conseguindo.
Nossa.
Então eu juro que eu vou começar a ler. Pode ficar tranquilo.
E assim que você acabar, manda aqui pro Rio para que a gente possa compartilhar.
Exato.
A leitura.
Cara, eu tenho alguns livros na linha. Ó, eu tenho um livro mais de filosofia do Zizek, chamado Violência, que ele explica a violência. Eu preciso ler, eu tô com um monte de livro parado aqui.
Cara, você quer ver os meus livros parados? Tem uma estante aqui e a outra. Uma de quase todos lidos, outra de não lidos.
Nossa.
Pois é. Eu tenho um porrada de livros para ler. Muitos livros.
É foda, né? É difícil. Mais algum assunto, Michel?
Olha, posso dizer que...
Não sendo literatura.
Não sendo literatura. Então, gente, vamos comentar sobre notícias da atualidade. Sabemos que agora, Deus além de brasileiro, ele é juiz. Olha que beleza.
Puta merda.
Não é?
Isso é foda, hein? Isso é
o
foda.
O cara... A pessoa, o cidadão de bem, não satisfeito por não ter a carteira de motorista, por não estar com um carro emplacado, deu voz de prisão à pessoa que abordou a ele, né? O que muito em face ao ridículo, a pessoa só teve como argumentar que ele era, né, era um juiz, não era Deus, porque ele é juiz, ele está acima da lei. Porque, né, o juiz ele não serve ao povo. O povo, as leis, todos servem a ele. Inclusive, agora, deram causa ganha a ele sobre um jornal por ter chamado ele, né, do... ter xingado, ter, né, ofendido ele de caloteiro. Ora, pois, ganhou outra, hein? Outra ação contra o jornal. Tudo bem, o jornal O Globo, ó, imperialista... Ó. Deixando isso de lado, o jornal... Só fez uma chamada, né? O juiz dá uma de caloteiro, não lembro agora corretamente como é que era, mas.
Acho que é juiz caloteiro. Alguma coisa. Eu lembro que começa com juiz caloteiro.
Uma coisa assim, aí não. Não pode chamar de caloteiro. A pessoa, por mais que a pessoa, né, esteja infringindo a lei, não foi autuado. Não, até agora não li nenhuma notícia sobre ele ter sido autuado, perdido a carteira de motorista. E tudo mais. Ele não estava embriagado, tudo bem, mas não estava com documento, com um carro com documento em dia e não estava com a carteira de habilitação. Ou seja, uma pessoa normal, que não é Deus, né? Nem semideus, né? Poderia ser algum dos filhos dele, ou uma outra divindade, se estivesse na mesma situação que ele, já teria sido, no mínimo, proibida de dirigir, de conduzir algum veículo, né? Mas tudo bem, né?
Mas é o que eu acho dose dessa história toda. É que primeiro, né, a agente de trânsito, também, a gente pode até dizer que ela não foi feliz em virar para um juiz e falar que, meu, você não é Deus, você é juiz, você não é Deus, na hora de de aplicar a pena, porque ele estava sem habilitação, ele estava sem emplacamento do carro, enfim. A gente pode pegar essa parte do erro dela. A agente de trânsito não foi feliz nessa declaração, né? Sim, independente, ela não precisaria ter falado tanto. Mas também não era caso do juiz multar ela em 5...
Não, ele deu voz de prisão a ela, porque ela não
deu voz de prisão
também, não se recusou a ir à delegacia e tudo mais. E diante do que ela falou, que alegou ter falado, que não teve prova nenhuma, não teve nada, aí ficou pela justiça decidido que ela teria que pagar indenização ao juiz de 5 mil pilas.
É, pelo que eu entendi, assim, ela processou o juiz, mas esse juiz, com certeza, com a ajuda de amigos e amigas lá dentro, reverteu a situação, fazendo com que essa agente de trânsito tivesse que pagar uma multa de, eu acho que era 20 mil, eu não sei o valor exato, mas era uma multa absurda. Aí foi feita uma vaquinha na internet para as pessoas doarem dinheiro para ajudar ela a pagar. Rolou uma comoção, assim.
Sim.
Entre muita gente...
É que, na verdade, a multa foi de 5 mil. Né? O valor da indenização, no caso, pela injúria de tê-lo, né, achado que ele não era Deus, porque ele é, na verdade, né? E foi 5 mil reais. Sendo que a vaquinha que ela conseguiu angariou 27 mil reais.
Exato. Aí ela pegou e fez uma doação com o restante do dinheiro e tal para instituições.
Isso aí.
Não contente, né? Foi publicado. Esse juiz processou o jornal O Globo, porque esse jornal O Globo fez um levantamento dos vários outros casos de irregulares que esse juiz estava junto.
Várias tretas.
Como uma vez em que ele se negou a permitir que os agentes de luz da empresa cortassem a eletricidade da casa dele, porque dizia que não havia pagamento. E, enfim, não dá pra gente ter uma noção exata do que aconteceu. O problema é, gente, não pode deixar um juiz assim. Tudo bem, eu entendo ele virar e querer processar o jornal por calúnia, porque o jornal não tinha provas pra chamar ele de caloteiro. Até entendo isso. Realmente, você não pode sair publicando falando que alguém é caloteiro sem ter provas. Mas, gente, ninguém pensou, tem um bom senso de falar, mano, peraí, o que tá acontecendo com esse juiz? E olha que agora que eu vi na data anterior dessa gravação, que o Conselho Nacional de Juízes está vendo de caçar o direito de juiz desse cara, porque após a reclamação dessa agente de trânsito, começou a surgir várias outras reclamações. Não só de agentes, como de juízes, de outros juízes e outros advogados, reclamando desse mesmo cara.
Sim, por ameaças, coerção.
Exato, então é bem escroto isso.
Demais, cara.
Bem escroto
e, assim,
mesmo.
O que eu acho é que, na verdade, esse juiz ele tá precisando de um abraço. Não sei, ele tá querendo, não sei se ele tá querendo chamar atenção, não sei se ele tá carente, mas talvez ele precise de um abraço.
Cara, na verdade, é um problema, assim, dos pequenos poderes, que a gente chama, né? Só que o cara tem um cargo alto, ele acha que ele pode mandar em qualquer um. Isso tá errado, mano. A lei é pra todos, independente do seu cargo.
Pois é.
Isso é péssimo. Eu espero que ele sofra bastante.
É.
O Arthur disse que chega em 10 minutos.
Ah, não acredito.
Tá, aqui acabou de dizer no
grupo?
WhatsApp.
Ah... Provavelmente ele não conseguiu seduzir o entrevistador.
É, ele não seduziu, velho. A gente podia... Vamos, enquanto ele não chega, vamos confabular aqui o que será que rolou nessa entrevista.
Ah, provavelmente ele falou, senhor Arthur. Boa tarde. O senhor gostaria do modo entrevista normal ou entrevista confortável ali no sofá?
Eu acho que o entrevistador quis fazer um teste de sofá ali com o Arthur, não deu certo. Acho que o Arthur se fez de difícil.
Vamos ver se você é um bom engenheiro ambiental e vamos, né, construir esse ambiente entre nós aqui, né?
Vamos ver se você manja de trabalhar aqui com a madeira e tal.
Pode enterrar essa mandioca aqui em algum lugar, onde é mais propício.
Vamos ver, vem cá. Vem cá, eu vou enterrar uma mandioca aqui, você vai me dizer se tá sendo enterrada certo. Ai, que horror.
Ai, cara.
Falando em enterrar a mandioca, e é um péssimo gancho que eu tô fazendo, vocês viram a notícia de pesquisadores que mostraram focas estuprando pinguins?
Não.
É um péssimo gancho que eu fiz.
É triste, porque, né, Agora você vê que aí surgem várias teorias, né? Não, é muito hormônio que as pessoas estão dando pros bichos, e tá correndo aí, despejando lixo, tá modificando a genética dos bichos, e não sei o que, coisa do gênero, mas, cara, creio que isso não tem nada a ver, isso foi uma condição que ocorreu ali no momento, e só simplesmente calhou de ter alguém lá pra ver.
Não, então, pelo que eu entendi da reportagem, eles já conseguiram flagrar várias vezes caso de pinguim, de focas machos estuprando pinguins.
É.
E em alguns casos, após o estupro, eles também matam.
É, porque pinguim. Na verdade são...
Só que os pesquisadores não sabem dizer por que que eles estão fazendo isso, entendeu? Casos de estupro entre espécies, assim, até onde eu sei, nunca tinha sido registrado. Eu já ouvi falar de casos dentro da própria espécie, daí a espécie humana também, mas entre macacos, entre leões, gatos e tal, eu já tinha ouvido falar. Agora, de entre animais tão diferentes assim, é a primeira vez que eu vejo falar e eu fiquei um pouco assustado com isso, cara.
Pois é, velho. Inclusive, o pinguim, ele é uma presa natural da foca. E... até sacanearam, né? Que por não ter conseguido concretizar o fato, acabou comendo, depois de tentar comer, acabou comendo o pinguim de verdade, né?
Que maldade, velho.
Não, maldade você vê. Sacanagem sempre rola, né? A zoeira realmente não tem mais limites, mesmo ultrapassando, a gente não concordando com alguns limites que a zoeira ultrapassa, mas ela realmente não tem. As pessoas sacaneiam com tudo, mas... Cara, é como dizer hoje em dia que, ó, o mundo tá mais violento. Nossa, como que violência que tá ocorrendo no Brasil. Bom, no Brasil e no mundo, a violência é desde os primórdios. Até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Então, voltando ao assunto, hoje em dia a gente só tem mais mídia, cara. Hoje em dia a gente tem, todo mundo tem o seu smartphone, pega e grava o que acontece. Desde quando você conseguiria saber que tá rolando um protesto lá na Síria? Aí hoje em dia os jovens lá gravam manifestação e tudo mais, vê as atrocidades que o pessoal faz, mas se não tivesse a pessoa gravando, ia ter de qualquer jeito, só que a gente não ia saber. Principalmente quando acontecia na era medieval, que ocorriam várias atrocidades e ninguém ficava sabendo. Por quê? Porque não tinha ninguém para poder relatar. Não tinha, ninguém tava vendo. Quem tava vendo lá era quem tava fazendo e quem, infelizmente, ia morrer. Então, não tem como.
Mas você acha que isso sempre aconteceu na natureza, assim? Esse estupro entre espécies diferentes?
Assim como pode ocorrer, como ocorre, na verdade, casos de casos homossexuais entre os animais. Que...
Não, isso eu já sabia. Então, isso ocorre, eu já sabia, que é algo normal.
Para muita gente, não. Porque, né, a divindade, sua divindade, criou todo mundo perfeito, o homem, o macho e a fêmea, para que eles possam procriar e tudo mais. Só por isso que existe esse tipo de gente, esse tipo de ser, na verdade. Né? Tem que ter um macho e uma fêmea. Né? Então, por isso eles usavam isso para justificar, sendo que naturalmente ocorre esse tipo de coisa. Inclusive tem pinturas rupestres antes de qualquer registro da divindade, né, que você inseriu anteriormente, surgir nos textos canônicos ou não, já tinha pinturas rupestres representando atos homossexuais. Enfim, né, são coisas que acontecem na espécie, tanto humana quanto nas outras espécies. Mas, né, agora que tá sendo noticiado, agora tem, né, é o flagra. Podia até aparecer lá no Ego, né? Ou então naquelas páginas policiais na capa do Extra, né? Pinguim deu mole, foca no estupro. Alguma coisa do gênero.
E será que ninguém falou a culpa do pinguim que tá andando com roupa curta?
Não, já mandaram.
Do pinguim que tá andando pelado?
Já mandaram. Tipo,
já?
Assim, falou,
cheguei atrasado nessa.
A culpa é dos pinguins que estão andando com esses terninhos provocantes.
Muito
cara,
bom.
Cara, vários. Todo tipo de piada que você pensar, já fizeram. Esse que é o interessante da internet, cara. É isso. A internet é pior do que palha seca. Quando dá o fogo, meu irmão, pegou fogo em tudo.
Cara, eu começo a ficar preocupado, assim. Eu acho que se rolasse... Cara, pensa, é muita gente que fica analisando esses animais, cara. Não é algo assim, começou hoje.
Não.
Sabe? Será que nunca foi registrado isso? Tem nego aí que faz documentário, passa meses acompanhando algumas espécies. Eu não sei, cara. Eu não sei, pra mim parece algo recente. Então, entendeu? Tipo, não era da natureza isso.
Ah, ou então não tinha sido registrado ainda. Assim como é retratado no filme lá do... Como se fosse a primeira vez, que ninguém havia ainda registrado. E olha que ano que foi feito, né? Não sei até onde é a veracidade também, até onde vai a veracidade dos fatos. Mas no filme Como Se Fosse a Primeira Vez, um dos sonhos do cara, do Adam Sandler, era ir pro Ártico lá pra poder assistir a vida das morsas no estado natural quando ninguém observava, porque era muito frio, coisa do gênero. E pra você ver como é que as coisas são pesquisadas, são descobertas antes, mas são noticiadas muito depois... Essa questão do juiz, né, do Deus juiz, novo Deus, um dos novos deuses americanos, que é o juiz, o Neil Gaiman, pra você fica uma sugestão pro Deus Americanos 2. Esse caso do juiz...
Deuses brasileiros, né?
É, deuses brasileiros. É, se você se chama Maluf, Sarney, juiz, né, então... Esse caso do juiz, ele demorou 5 anos. Foi 5 anos atrás. Então, agora que tá sendo noticiado, agora que tá tendo uma repercussão. Daí pra você...
Não, mas agora que tá tendo, porque... Agora que saiu o julgamento, né?
Sim. Mas consegui. E olha só, até no caso onde o magistrado é que tá, né, recorrendo, tá pedindo essas coisas, 5 anos. Imagina se fosse nós, fosse algum de nós, meros mortais, né, que não fazemos parte do panteão, dos deuses judiciários. Então, imagina, já de 15 anos depois, não foi, amigo. Mas não dá.
É, que estranho, né, cara? Que estranho mesmo.
Mas é uma notícia, digamos, deveras incomum, porque realmente eu nunca pensei que houvesse esse tipo de, né? É, primeiro porque a gente já sabe que rola o sexo sem trocadilhos, mas sexo selvagem entre animais, né? Que é sempre violento. Geralmente é violento o sexo entre os animais, assim. E só de você pensar que pro cara procriar com a fêmea, ele disputa contra o macho. Foda-se a fêmea. Disputa contra o macho, sai na porrada contra o macho. Ganhei na porrada, eu sou o mais fodão. Eu tenho o direito de comer essa garota. Eu tenho o direito de comer quantas eu quiser desse grupo aqui. Porque eu fui o fodão. E sou o macho alfa da parada. Ninguém tem a pica mais grossa que a minha aqui. Eu vou comer todo mundo.
Vocês verem que de um jeito ou de outro a gente sempre acaba falando do juiz.
É, verdade, né? Porque, cara, é Deus. Então, né, o cara criou o mundo judiciário à sua semelhança.
Que loucura, né, cara?
Ah, demais, cara. É surreal, cara. Mais surreal que os preços, né, na Copa do Mundo. Mais surreal que a especulação imobiliária.
Falando em surreal, a gente podia comentar aqui rapidamente também que saiu os artistas que vão tocar no Lollapalooza, né?
É, fiquei sabendo.
Você viu?
É, não todos, mas alguns.
Vou passar a lista pra você enquanto a gente enche linguiça até o Arthur chegar.
Opa!
Ó, tô aqui, ó. Consegui, ó, tá aqui.
Ah
não, é, tá
agora
certo.
Agora que já tinha aberto aqui, mas tudo bem, vamos lá. Fechei que aí não dá mais nenhum tilt. Ah, o Jack White já sabia que minha irmã me falou ontem, que o Jack White tinha confirmado. Os Smashing Pumpkins também, inclusive, eu falei que muita gente tá desacreditada com os Smashing Pumpkins, porque eles não estão mais como antigamente, assim, não são nem sombra do que eram.
Ah, mas não são mesmo.
Os Skrillex, né, ou seja, vamos ter aquele barulhinho de internet no Lollapalooza, né? É, mais ou menos isso aí que me disseram que... Eu nunca ouvi nenhuma música do Skrillex, mas disseram que é assim que ele toca.
Cara, eu já assisti o Transformers.
Ah, mais ou menos é a transformação deles?
É, aqui, não, é um barulho meio... como fala? É muita batidão, de repente... Ah, velho, é muito chato, cara.
Eu não tenho saco
é
mais pra isso, não. Ó, Interpol, Steve Aoki, Major Lazer... Marina and the Diamonds, The Cooks eu também gosto, mas não ouço há muito tempo. Congos, The Chainsmokers, Rudimental, Fits and Tantrums, St. Vincent, Dylan Francis, SBT, RKT, Charles Gambino, Young the Giant, Pitch, olha a Pitch, velho. Dylan Francis, Banda do Mar. Banda do Mar não é a banda do Marcelo Camelo com a... com a Pedófis lá, com a coisinha? É,
parece que sim.
Machine, Molotov. Molotov acho que é do Brasil também, né? Disney, Carnejo, Three Days Grace. Three Days Grace, minha irmã também tava animadinha pra Three Days Grace, só porque eu tenho o CD dos caras. Bombojó, Terno, Bula, Farfour Alaska, Vitória Ruiz.
Eita, nós!
Aê, ô gordinho!
Ó quem fala!
É, o único que não é gordinho quer virar gordinho, né?
É. Mas não quero gordura, é massa, é diferente.
É, fica tomando essas proteínas meio loucas aí.
Nem me fala, cara. Pior que não é nem whey, cara. Eu não tô tomando whey, não. Você não sou nem louco, eu já tirei a minha vesícula. Você acha que eu vou tomar whey? Ai, não, cara. É uma mistura de queijo cottage com peito de peru. É meio escroto.
Caraca.
É, mas nem isso é bom, aí, não.
Sabe o que isso me lembra? Isso aí parece tentativa de criar esperma sintético.
Que horror. Aí, Arthur, a gente tava aqui conversando sobre o line-up do Lollapalooza. Você lembra todos de cabeça ou não? Eu vou colocar... Cadê? Aqui. Deixa eu colar pra você lembrar. Você consegue ver o chato aí, né? Sim ou não? Ah, entendi. Não, tudo bem. Então vamos lá. Puta que pariu. Não, pera. É, digita no Google aí, porra. Você tá com seu notebook aí do lado. Ah, vai. Mas, cara, eu... Ah, eu não consigo. Interpol, né? Uma surpresa.
Oh,
tô de boa, hein?
Eu esqueci o nome dela, cara.
Eu Malu Magalhães. Tô de boinha. Cara, o meu problema é o local. No Interlagos. Eu fui o ano passado, cara. Foi. É uma merda. Na boa, é uma merda pra ir. Porque você tem... A não ser que você vá de táxi ou de carro... Se você for de ônibus, você vai ter que pegar metrô e depois vai ter que pegar o trem. E a estação de trem não é perto do Interlagos. Dá uma boa caminhada ali, cara. Pelo menos uns 2, 3 quilômetros de caminhada. E aí, na hora de ir embora, o último trem, ele sai antes do último show. Então aí você tem que escolher. Ou você assiste o último show. É, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. No momento da gravação, eu não sei o que aconteceu com o microfone, mas começou a surgir esse barulho aqui. E isso ficou em vários trechos, em outros não. Então eu acabei cortando vários trechos e se coloquei apenas aqui no podcast o que deu pra salvar. Então eu vou acabar fazendo certas intervenções durante o programa pra explicar mais ou menos o que a gente tava conversando, pra vocês verem qual foram as opiniões do Arthur e do Michel sobre o assunto, tudo bem? Bem, vamos lá então. E aí, Arthur, o que, que você achou do... Ah, eu tava falando que era bem ruinzinho, né? Olha, cara, eu iria muito pelo... Eu não iria pelo Robert Plant, porque não é Led Zeppelin, é Robert Plant. E eu não curto muito a carreira solo do Robert Plant. É, eu achei bem fraquinho, achei bem chatinho, assim. Eu iria mais pela Saint Vincent, que eu acho bacana o som dela. Jack White deve ser um show maneiro, deve ser Interpol. É, Mas fora isso, nada mais me atrai. Aí eu conversando com a Márcia, a gente, não, deixa pra lá. Ainda mais porque parece que ano que vem vai ter um show do Pearl Jam somente no Brasil aqui, então aí acho que vale mais a pena guardar o dinheiro, né?
Pois é, cara. Eu tava conversando isso ontem, tava no aniversário, né, surpresa da minha irmã, e tem uma amiga dela que também gosta de bandas assim, mais pesadas e tudo mais, a gente comentando que realmente, cara, vale mais a pena você ir no show da banda, não ir num festival, onde geralmente eles vão tocar as músicas comerciais, tem um tempo certo pra poder tocar, às vezes não toca a tua música favorita, às vezes não tem tempo de tocar todo o setlist que eles tinham programado por conta de imprevistos que podem ocorrer, e eu não tenho mais juventude pra isso também.
É verdade. Mas, Arthur, você que chegou atrasado, chegou na entrevista, deu tudo certo? Tá contratado? Ih, rapaz. Olha que beleza. Mas é algo muito bom, ruim, o que você acha? Entendi. É, realmente, tem que pensar com
muito
calma.
Muito carinho, muito
Mas,
carinho.
Mas, Arthur, vamos lá, cara. Não vamos falar muito da entrevista, senão dá agouro, né?
É.
Exato. Mas, Arthur, vamos lá. Seguinte. E aí, o que você traz pra gente de assunto bom? A gente tá no nosso Amenidades. A gente já falou de livro, a gente já falou de notícias. Você fala aí o que o seu coração mandar. Nossa! Esse suspiro foi perigoso. Calma, calma. Muita calma. Que é isso? Ah, peraí, põe na... Aí, ó, oh, você também comprou? Olha só!
Que beleza!
Uma coisa engraçada... Foi mal, mas rapidinho. Aqui em Salto não tem McDonald's, mas tem um Subway.
Mais fácil,
não, mas eu digo assim, olha que engraçado, né, cara? Que digo, McDonald's, porra...
É porque o McDonald's provavelmente...
É mais fácil você...
A franquia deve ser mais cara, porque lá em Caçapava, São Paulo, também tem um Subway e nunca teve, nesses anos todos, um McDonald's na vida.
Então, eu não sei, cara, eu acho que talvez, eu fiquei pensando que talvez seja pela proximidade Salto e Itu, mas como já são cidades diferentes, então eu realmente nunca entendi por que não tem, entendeu? Porque McDonald's tinha uma época assim, que toda cidade tinha um, né, cara? E aqui é engraçado, aqui não tem, é bem, bem, eu acho isso bem peculiar, tem um Subway, que é uma franquia nova no Brasil, vamos dizer assim, em relação ao McDonald's. E não tem. Eu acho isso engraçado. Eu só acho isso engraçado. Enfim. Oh, olha. Nossa.
Eu acho que eu só vou voltar, eu só vou comer danoninho mais, alguma vez quando meu filho tiver lá pro lado de ser 6 anos, 5 anos de idade.
Ah, nossa, cara, não, tem danoninho, muito danoninho é bom, cara, não. Não, danoninho é bom, que isso. Não. Outro assunto, Arthur. Sobre o que você quiser, cara. O que tiver é o seu coração aí. Começaram? Quando? Ah, hoje data da gravação, gente. Pô, é foda, hein?
Foi.
Ah, eu lembro que assisti o show pela Multishow, cara, da última vez. Eu achei um show bem legal, em que chegou uma hora que mostraram um deles fumando maconha, a câmera deu uma mudada rapidinho assim, opa, calma aí, a gente não tava esperando por isso. A gente viu ele pegando algo, mas não sabia que ia ser Justin baseado. A gente não sabia o que ele tava fazendo ali. É... Ele aproveitou que tem uma agência do Correio ali perto, aí ele já ia aproveitar, né? Depende do emprego. Ok. Sei, vou ver agora aqui no Pai Google de Oxum, se ele mostra. Tá começando os ingressos. Ih, já tem uma notícia dizendo que vendas de ingresso para o Rock in Rio 2015 começa com instabilidade. Não, né? Que tá rolando uma. Rolhando, tá rolhando. Liliane, uma falha técnica na ingressos.com, normal. Mas olha os valores. R$320 inteira, R$160 meia para cada dia.
Para cada dia,
Pedro. Para 272 para clientes do Banco Itaú. E é isso. Mas deixa eu ver se já reclamaram alguma coisa. Se reclamaram, não. Reclamaram, tem. Ó, já foi anunciado Katy Perry, John Legend e System of a Down. Pelo menos são os que já estão cotados. Eu não conheço esse John Legend. Deve ser. Nesse momento da gravação, eu perguntei se eles tinham alguma dificuldade para ouvir músicas e outra, ou assistir obras quando eles descobrem ou percebem que o autor é um grande babaca. A pessoa que criou aquilo é um grande babaca e, como exemplo, eu acabei citando o Lobão e o Roger do Traje Rigor por causa de seus comentários de extrema-direita, de achar que a ditadura não foi algo ruim para o Brasil e tudo mais, e eu acabei comentando que após perceber essa faceta deles, eu não consigo mais ouvir a música deles ou assistir qualquer coisa. Eu meio que peguei um asco desses artistas, e depois o papo acabou descambando um pouquinho para política, mas pouca coisa também foi assim que deu para salvar no final, tudo bem?
Com certeza. Com certeza. E eu digo pra vocês, cara, olha só. Os dois candidatos que tinham as melhores plataformas, um não foi levado a sério, não teve o crédito que merecia, e o outro foi extremamente ridicularizado por falar de um assunto extremamente sério e de questão de saúde pública. Foram ridicularizados. Coisas que, por exemplo, em países europeus, os caras seriam elogiados ao extremo. Aqui no Brasil, pelo vício, né, da política que a gente tem aqui, não tiveram nenhuma expressão. Triste.
Então é isso aí, pessoal. Desculpa qualquer problema. Lembre-se, para falar com a gente, basta deixar um recadinho aqui no post da edição, ou você pode mandar uma mensagem para a gente através do Twitter, @blablaismo, pelo Facebook, @blablaismo, ou você pode mandar um e-mail para radiobla@blablaismo.com.br. Por favor, comente, passe para os seus amigos, encha o saco do Dudu Sali para convidar a gente para gravar o Papo de Gordo. E a gente se vê na próxima edição.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.